Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 1. Colossenses, o capítulo 1. Mais uma vez eu gostaria de chamar a sua atenção para a importância da Bíblia na sua experiência espiritual. Porque a Bíblia Sagrada é fundamental, é imprescindível. Porque a sua familiaridade com a Bíblia Sagrada é inegociável e é talvez uma das suas maiores responsabilidades como cristão e um dos seus maiores privilégios como cristão, conhecer esse livro. Conhecer esse livro. Visitar esse livro, mergulhar nesse livro, se familiarizar com esse livro, se tornar próximo, não apenas de Deus, mas se tornar próximo de Caim, próximo de Abel, próximo de Noé, se tornar próximo de Abraão, se tornar chegado, íntimo de José, de Isaac, você conhecer os lugares da Bíblia, você conhecer os tempos da Bíblia, você conhecer as histórias da Bíblia. Por que isso é importante? Eu gostaria de tentar responder essa pergunta para você. Por que é importante você ler poesia? Poesia bíblica, ler os salmos. Por que é importante você ler os provérbios de Salomão? Por que é importante você ler o Eclesiastes, que é um livro absolutamente indigesto? Por que é importante você ler uma, duas, três, dez vezes o livro do Eclesiastes? Por quê? Por que é importante você ler os evangelhos? Por que é importante? Por que é importante você ler Apocalipse se você não entende nada do Apocalipse? Eu não entendo nada do Apocalipse. É um monte de coisa com chifre, com pedra preciosa, com coroa na cabeça, monstro com um monte de cabeça, com cauda, rolo que é aberto, é selo. Mas por que é importante você ler isso? Por que é importante você ter intimidade com esse livro e com as pessoas que são parte dessa história, dessa saga bíblica, né? A Bíblia é um livro tão extraordinário, a Bíblia tem romance, a Bíblia tem assassinato, a Bíblia tem terror, tem isso. Você gosta de filme de terror, tem na Bíblia. Tem diabo pra tudo que é lado, aparecendo, tal. Se você gosta, você vai gostar de ler. Se você gosta de romance, você vai ler a história de Jacó, e quem casou com o Jacó mesmo? Raquel, né? A história de Jacó e Raquel. Você vai ver o romance de José e Maria. José e Maria tem um grande romance. Você vai ver o romance de Áquila e Priscila. Você vai encontrar romances. Você vai encontrar o livro de Cantares de Salomão, que é um livro que a tradução nos poupou, porque algumas faces mais pudicas ficariam ruborizadas lendo o livro de Cantares de Salomão, com toda a sua literalidade de fala, né? Por exemplo, não vou dar exemplo, que eu tenho vergonha de dar, as coisas que o Salomão fala aqui nesse livro de Cantares de Salomão, cada coisa, vocês não acreditam. Qualquer dia eu falo, mas tem que ser um reservado, não pode estar gravando. Mas você encontra na Bíblia aventura, você encontra filme, romance policial, você encontra na Bíblia tudo, todos os gêneros literários. Você encontra poesia, você encontra prosa, você encontra história, você encontra parábola, você encontra tudo aqui. Você encontra todas as figuras de linguagem que tem na Bíblia. Enfim, é um livro extraordinário, extraordinário. E principalmente se você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, foi um livro escrito por Deus. Os mestres espirituais, principalmente os mais antigos do movimento monástico, os monges cristãos que viviam nos mosteiros, eles desenvolveram uma experiência muito interessante chamada Lectio Divina. É como se eles estivessem lendo Deus. Você encontra uma pessoa e fala, quem você está lendo? Ah, estou lendo Shakespeare. Quem você está lendo? Eu estou lendo o Machado de Assis. Quem você está lendo? Eu estou lendo Deus. Eles diziam isso, eu estou lendo Deus. A Bíblia Sagrada. Então, por quê? Acho que já acabei meu sermão, mas É isso que eu queria falar hoje à noite. Que livro extraordinário você tem na mão. E veja o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, começando no verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A esse mistério quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que está em nossas mãos e pedimos-te que ela, que é viva e eficaz, encontre o nosso coração, o mais profundo de nós e seja a tua palavra que revela para nós o mistério que é Jesus Cristo, o teu Filho. Te pedimos assim, para a tua glória, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, a qualquer pessoa minimamente esclarecida, em qualquer lugar do mundo, quando você perguntar qual é o resultado da soma 2 mais 2, essa pessoa vai dizer 4. Qualquer pessoa minimamente esclarecida no mundo, que você perguntar quantos corações existem no corpo humano, essa pessoa dirá 1. E se você perguntar a qualquer pessoa minimamente esclarecida no mundo, em qualquer lugar do mundo, quantos pulmões nós temos no corpo humano, essa pessoa vai dizer 2. Se você perguntar a qualquer pessoa minimamente esclarecida em qualquer lugar do mundo, se o nosso sistema planetário é heliocêntrico ou geocêntrico, isto é, se é hélio-sol, se a Terra gira em volta do Sol, ou se o Sol gira em volta da Terra, Terra-gel, se é geocêntrico, a Terra está no centro, ou se é heliocêntrico, o Sol está no centro, essa pessoa vai dizer que o nosso sistema é heliocêntrico, o Sol está no centro do nosso sistema planetário e todos os planetas giram ao redor do Sol. Mas se você perguntar a respeito de o que acontece depois da morte, você vai, aqui dentro desse auditório, encontrar respostas diferentes. Algumas pessoas acreditam que depois da morte nós vamos reencarnar. Outras acreditam que nós vamos dormir até o juízo final. Outras acreditam que nós vamos fechar os olhos aqui na morte e vamos abri-los imediatamente no céu e vamos dar de cara com um coro de anjos. E nós vamos ficar debatendo céu e inferno. Algumas poucas pessoas acreditam que vão fechar os olhos e abrir e dar de cara com o diabo. Mas deve existir, inclusive, gente que acredita nisso, não sei. Mas a discussão vai ser intensa. Se você perguntar aqui dentro desse auditório, se Deus vai salvar apenas aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, ou se Deus vai salvar todo mundo porque o sacrifício de Jesus na cruz foi para redimir toda a criação e toda a humanidade, você vai entrar numa discussão muito complicada. Se você perguntar se vão para o céu apenas os eleitos que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo e os predestinou para a salvação, ou se vão para o céu todos aqueles que de livre vontade escolherem entregar a vida a Jesus e recebê-lo como seu Salvador e Senhor, você vai entrar num debate sobre predestinação, livre-arbítrio, aí você vai discutir sobre Calvino, sobre Armínio, e vai dar uma confusão tremenda, você não vai entrar em acordo. É mais fácil você perguntar, amigo, qual é o resultado da soma de 2 mais 2? 4, resolvido, vamos embora, tudo certo. O nosso mundo precisa de respostas para perguntas do tipo qual é o resultado da soma de 2 mais 2, porque senão o mundo não funciona. A gente não liga nem, não acende nem a luz no interruptor quando chegar em casa se a gente não tiver noções mínimas de matemática, de física, de química, do que nós chamamos as ciências exatas. A grande questão é que a Bíblia Sagrada não é um livro de ciências exatas. A Bíblia Sagrada é um livro que não está na categoria das respostas e não está principalmente na categoria das certezas. A Bíblia Sagrada é um livro que está na categoria do mistério. A Bíblia Sagrada é um livro que quando você entra por ele, se você puder imaginar que a Bíblia Sagrada é um portal, quando você entra nesse portal da Bíblia Sagrada, você entra num mundo em que todas as nossas certezas são colocadas sub judice, elas entram num estado de suspeição, e quando você entra por esse portal da Bíblia Sagrada, todas as suas lógicas e todos os seus raciocínios cartesianos de 2 mais 2 igual a 4 não tem valor praticamente nenhum, e ela vai jogar você no mais profundo abismo da escuridão do seu próprio ser interior, do universo espiritual, ou, se você quiser usar uma outra figura, quando você entra por esse portal que é a Bíblia Sagrada, você entra num universo de luz que é capaz de cegar você. Nós não conseguimos sequer contemplar fixamente o sol, quanto mais conseguiríamos contemplar fixamente o Deus que habita em luz inacessível, como disse o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 16. Deus habita em luz inacessível. Essa experiência do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, ela é uma experiência simbólica. Aquele que se depara com Jesus, aquele que se depara com Deus, fica cego. Fica cego e volta a ver muito lentamente para que o mundo se reorganize e todas as realidades que eram percebidas e conhecidas antes do encontro passam por uma absoluta ressignificação. E a Bíblia Sagrada é esse portal. Por isso é que o apóstolo Paulo diz aqui, a palavra de Deus eu apresento a vocês, versículo 25 de Colossenses 1, eu apresento a vocês plenamente a palavra de Deus, e a palavra de Deus os leva ao mistério que esteve oculto, o mistério que esteve oculto. A Bíblia Sagrada vai levar você para o mistério. Bíblia Sagrada não é um livro de respostas de enigmas. A Bíblia Sagrada é um livro que você precisa ler com a humildade de quem parte do princípio de que não vai entender. Não vai entender tudo, não vai entender muito. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai começar a fazer perguntas difíceis. E talvez você vai começar a fazer perguntas das quais vinha fugindo há muito tempo. E principalmente você vai ser interpelado para responder algumas perguntas das quais você fugia muito mais ainda. perguntas a respeito de Deus que nós fugimos de fazer, porque como não intuímos a resposta e como a Bíblia também não nos oferece essas respostas, a gente evita de fazer. Quer um exemplo? Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo fala e eu leio e já li uma vez e já li duas e já reli e é difícil de entender, viu, pessoal? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, na verdade, é um parágrafo inteiro, né? Romanos capítulo 9 começa no capítulo 9, mas o parágrafo só termina lá no finalzinho do capítulo 11. Mas ele, o apóstolo Paulo, está dizendo no versículo 11 do capítulo 9 de Romanos, que antes que os gêmeos, Jacó e Esaú, nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, Deus determinou que o mais velho serviria ao mais novo. Ora, em toda tradição é o mais novo quem serve ao mais velho. Mas já no ventre de sua mãe, Jacó e Esaú estavam ali, no ventre de Rebeca, e Deus já havia escolhido Jacó e rejeitado Esaú. E não porque Esaú tivesse feito alguma coisa errada lá no ventre. Não é uma disciplina intrauterina. Diz aqui o apóstolo Paulo que para que se cumprisse o propósito de Deus, Deus escolheu a Jacó e rejeitou Esaú, aborreceu Esaú. E então diremos o quê? Romanos 9,14. Que Deus é injusto de maneira nenhuma, pois Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E você que é criatura não se meta nisso. Ah, eu acho que isso é uma resposta que não resolve nada. Deus é injusto? Não, ele não é, porque ele pode ter misericórdia de quem ele quiser e odiar quem ele quiser. Bom, então, qual o critério para Deus ter misericórdia de um e odiar o outro, aprovar um e rejeitar o outro? Qual é o critério? O critério é Deus mesmo, não se mete nisso, que você é criatura, ele é o criador, você fica quieto. Não resolve. Principalmente para nós, né? Adultos, esclarecidos, modernos ou pós-modernos, vivendo em pleno século XXI, numa megalópole como São Paulo, alguém que diz assim, eu faço porque eu quero e você fica quieto, não lhe devo explicações, fala, não, você está de brincadeira comigo. Mas é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Aí você vai lendo a Bíblia Sagrada e diz assim, olha, no capítulo 11, veja que extraordinário. Capítulo 11. Israel rejeitou o Messias. Israel rejeitou, não rejeitou o Messias, Israel rejeitou Jesus como Messias. E aí então vem o apóstolo Paulo dizendo assim, que dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava? Romanos capítulo 11, versículo 7. Mas os eleitos obtiveram, os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Agora volte no tempo e torne-se um israelita que faz parte do Sinédrio, que está julgando se Jesus é o Messias verdadeiro ou o Messias falso, e você julga que Jesus é o Messias falso, e o acusa de blasfêmia, e o entrega para Anás e Caifás, e depois entregam Jesus para Pilatos e Herodes. E Jesus é crucificado. E aí, depois que Jesus é crucificado, você fala assim, acho que era o verdadeiro. Crucificamos o Messias verdadeiro. E aí você vai lá para Deus e diz assim, Deus, como é que o Senhor deixou isso acontecer? E Deus diz assim, não, na verdade, não foi que eu deixei acontecer, eu fiz acontecer. Eu dei a você um espírito de atordoamento e eu ceguei os seus olhos para que você não visse e eu tapei os seus ouvidos para que você não ouvisse. Falei assim, então eu não tenho culpa nenhuma, certo? Não, tem culpa. Falei, Deus, eu não estou entendendo. Que jogo é esse? O senhor está de brincadeira comigo. Aí o apóstolo Paulo segue dizendo aí. Capítulo 11, versículo 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento, em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Capítulo 11, versículo 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. são amados por causa dos patriarcas, e o chamado de Deus é irrevogável. Os dons de Deus são irrevogáveis. As promessas de Deus a Israel são irrevogáveis. E na plenitude dos tempos, Deus vai salvar e redimir Israel inteiro. Fala assim, então, quem tem sangue judeu está salvo. Há controvérsias, porque tem o capítulo 9. Lembra que eu falei que tinha um capítulo 9? Capítulo 9 diz aí no versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Por isso é que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3 e diz que a verdadeira descendência de Abraão não é sanguínea. A verdadeira descendência de Abraão é da fé. Mas como é que isso se encaixa? Não faço a menor ideia. Hoje de manhã eu estava dizendo assim que discutir Romanos 9, 10 e 11 é um exercício tão extraordinário que se você tiver uma explicação legal, você me fala. Mas como eu já sei que você não tem, não venha me falar. E eu também não vou tentar explicar para você, porque eu não tenho uma explicação boa de Romanos 9, 10 e 11. É uma confusão tremenda, Romanos 10, 9, 10 e 11. Tanto é uma confusão tremenda, que o apóstolo Paulo, depois que ele falou tudo e deixou a nossa cabeça de ponta cabeça, ele termina assim, olha que legal como ele é legal. Ele termina assim, versículo 33 do capítulo 11. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Em outras palavras, ele falou palavras bonitas para dizer, não entendi nada do que Deus está fazendo, não consigo perceber nada do que Deus está querendo com essa história, eu não entendi quais são os caminhos de Deus, por onde ele está passando, como é que ele vai sair desse nó, dessa confusão que ele inventou, porque eu não consigo dar conselhos para Deus, porque eu não entendo nem a cabeça de Deus, nem o que Deus faz, nem o que Deus fez e muito menos o que ele vai fazer. Mas uma coisa eu sei, é que dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Muito bem, apóstolo Paulo, você escreve 9, 10 e 11 de Romanos e depois vem com essa que nem você entendeu nada. Você quer que eu entenda? Mas por que ele escreveu? Eu também não sei. Mas eu sei, por exemplo, Isaías capítulo 55. Eu sei Isaías capítulo 55, versículo 8, palavras de Deus pela boca do profeta Isaías, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Em outras palavras, não tente entender Deus, você não vai entender Deus. Se você colocar Deus na categoria de um enigma a ser decifrado, se você colocar a história de Deus como um enigma a ser decifrado, se você colocar a realidade da saga humana e você não consegue entender sequer a sua própria vida e a sua própria história e sua própria saga, quando você fica dizendo assim, ah, eu já sei porque que eu perdi o emprego naquele mês, porque, ah, já sei porque que a minha esposa engravidou justamente naquela fase da minha vida em que eu estava assim assado, ah, eu já sei porque que nós perdemos o bebê, ah, eu já sei porque que roubaram o nosso carro, você não sabe nada, você não sabe. Os caminhos de Deus, a gente não sabe. As respostas, a vida, Deus, céu, inferno, salvação, o coração de Deus. A Bíblia não é um livro para dar respostas a esses enigmas que nós vamos decifrar. Nós vamos encontrar exatamente o que esclarece para a gente entender tudo. Por isso, é muito interessante uma conversa registrada no livro Em Que Creem os Que Não Creem, entre o cardeal Carlo Maria Martini e Umberto Eco. Umberto Eco é um ateu que está conversando com um cardeal. E lá pelas tantas da conversa, o cardeal sai com essa. Quer saber? A igreja não existe para dar resposta, existe para celebrar mistério. Ah, se eu fosse um Humberto Eco, eu diria, peguei você, tá vendo? Você não sabe nada, você não tem resposta. Tá vendo como a Bíblia não faz sentido? Tá vendo como Deus não faz sentido? Tá vendo como isso aí que vocês falam não tem o menor sentido? Você não tem resposta, você não explica nada, você não esclarece nada. Aí vem o Carlos Maria Martini e diz assim, é verdade, eu não explico muita coisa. Por quê? Porque a igreja não existe para dar resposta, mas para celebrar mistérios. Agora pense na história de Jó. Pense no pobre Jó. Pense no Jó. A casa dele caiu, os filhos dele morreram, a mulher dele ficou louca e abandonou o camarada na hora que ele mais precisava dela. Ele ficou doente, ele perdeu tudo, os amigos vieram com palavras acusadoras e Deus... E ele se desespera, e ele mergulha em Deus, e ele discute com Deus, e ele fala, Deus, vem aqui, diz o que é que eu fiz de errado, vem aqui, vem me provar aqui, porque o Senhor sabe que se o Senhor me provasse como o fogo, eu sairia como ouro puro e refinado. Eu não tenho nada que a minha consciência me acuse, eu sou um homem justo, eu sempre te servi, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, e é uma discussão, é um debate, é uma angústia, é uma dor profunda, ele está doente por fora, por dentro, os relacionamentos adoecidos, ele está debaixo de acusação e de culpa, ele está inconformado, ele se sente injustiçado, abandonado por Deus, ele se sente traído por Deus, ele está decepcionado com os amigos, decepcionado com a mulher, decepcionado com Deus, decepcionado com a lei, ele está completamente, está numa escuridão, num poço profundo. Aí aparece Deus. Aí aparece Deus e diz assim, Jó, vamos conversar. E aí Deus faz a Jó 68 perguntas, e eu gosto daquele teólogo, Ravi Zacarias, que disse que naquele dia em que Deus fez a Jó 68 perguntas, Jó ganhou medalha de ouro no campeonato de não sei. Não sei. E Deus vai fazendo perguntas e o Jó vai dizendo não sei. E Deus faz mais perguntas e Jó vai dizendo não sei, não sei, não sei, não sei. E o pior é que o Jó, até hoje, hoje ele já deve saber, porque Deus já deve ter falado para ele, mas ele morreu sem saber o que tinha acontecido. Nós sabemos, porque a gente lê o preâmbulo do livro de Jó, que Satanás foi lá na presença de Deus e pediu para provar o Jó e Deus deixou, mas o Jó não sabe. O Jó não sabe que aconteceu aquela conversa. O Jó morreu sem saber o que aconteceu. Ele morreu e quando chegou no fim da vida dele, que ele foi contar a história dele, falou assim, rapaz, vou te dizer uma coisa, teve um dia que deu tudo errado para mim, aí eu fiquei desesperado, quebrei o pau com Deus, e aí quando eu me ajoelhei e comecei a orar pelos meus amigos que não entendiam nada, e eu tranquilizei diante de Deus e falei para Deus, ó Deus, eu não sei de mais nada, mas uma coisa eu sei, é que antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Nesse dia que eu falei isso para Deus, eu fiquei rico mais ainda do que eu era antes. Agora eu não sei o que, não sei o que aconteceu. É a história de Jó. Mas uma coisa ele sabe. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E não é que Jó decifrou enigmas. Não é que Jó encontrou respostas objetivas. Não é que Jó entrou para o mundo das certezas. Jó entrou para o mistério de Deus, onde a atitude do coração humano não é a atitude do sabido, do inteligente, do esclarecido, do que dá resposta, do que explica tudo. Quando você entra no mistério de Deus, a atitude do coração humano é cair de joelhos e adorar o Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É adoração. Adoração. É você entra no mistério de Deus e você contempla a pessoa de Deus, e ali, enquanto você contempla a pessoa de Deus, os segredos de Deus vão sendo repartidos com você lá no profundo da sua interioridade. E Deus vai tocando a sua vida, Deus vai tocando as suas emoções, as suas memórias, vai tocando o seu entendimento, vai renovando a sua mente, vai tirando mentiras, vai lavando você, e daqui a pouco você é uma pessoa completamente diferente. Ainda que ao final desse processo alguém pergunte para você, então Jó, o que foi que te aconteceu quando você perdeu aquele emprego e agora você está mais rico do que nunca? Falou, eu não sei, eu só sei que eu entreguei minha vida para Deus, é isso que está acontecendo. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar muita coisa. Eu só sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É isso que eu sei. Eu não sei muita coisa. Mas eu sei Deus. Por isso, acho extraordinárias essas palavras do apóstolo Paulo em Colossenses. Eu lhes apresento a palavra de Deus. A palavra de Deus os leva ao mistério que esteve oculto. E o mistério que esteve oculto é Jesus Cristo. É nele, Jesus Cristo, que estão escondidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. É muito interessante quando você começa a ler a Bíblia e entende que Jesus é o fim da lei. O fim no sentido de finalidade, o cumprimento, a plenitude da lei. Quando você lê a carta aos Hebreus e você entende que Jesus é o sacrifício oferecido de uma vez por todas e que consuma toda a história da tradição de Israel, todo o cerimonial de Israel, é quando você vê quem é Jesus e essa revelação de Deus nesse mistério que é Jesus e que esteve oculto. Aí você vai para o Velho Testamento, aí você começa a enxergar. Gênesis 3,15. Ah, eu darei a você, mulher, um filho, e o seu filho vai esmagar a cabeça da serpente. É Jesus. Fala, é Jesus. Aí você vai para o Velho Testamento e você vê que tem uma arca de redenção. É Jesus. É Jesus. Aí você vai para o Velho Testamento e você encontra que há um cordeiro na Páscoa. Há um cordeiro que é morto na Páscoa. Você fala, esse cordeiro que é morto na Páscoa é Jesus. Aí você vê que há um templo em que Deus habita, você fala, esse templo é Jesus. Aí você vê que tem uma muralha com um pano vermelho que está pendurado sobre a muralha e aquela única casa da muralha de Jericó é preservada. E você fala, ah, entendi, esse pano vermelho é Jesus. Aí você vai enxergando Jesus, 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 Jesus o tempo inteiro. Porque você entra por essa palavra. Essa palavra leva você ao mistério, e o mistério é desvendado para você aos poucos e você vai ficando frente a frente com Jesus. Mistério não é algo oculto, desconhecido, inacessível, velado. Mistério na Bíblia Sagrada é aquilo que aos poucos vai se deixando perceber, vai se deixando ver, aos poucos vai se revelando. Assim é a nossa caminhada com Deus. Você começa a ler esse livro, e esse livro começa a jogar você na dimensão do mistério. Você encontra a escuridão ou você encontra a luz que cega você. Mas você continua lendo. E você continua lendo. E você continua lendo. E daqui a pouco, a realidade vai ganhando formas. A realidade vai ficando nítida. Já aconteceu com você de você estar num quarto iluminado, alguém apaga a luz, mas você não vê nada. Mas aí passa um tempinho e você começa a ver de novo, mais ou menos, a silhueta das coisas, o contorno dos móveis, a porta, uma luminosidade que vem. É assim. No primeiro momento a gente entra na Bíblia Sagrada, cegueira total. Ou porque a gente é jogado na escuridão, ou porque a luz se acende de uma vez só e você até pisca o olho assim e fica ofuscado por tanta luz. Mas depois vai clareando. A Bíblia Sagrada é assim, as pessoas falam para mim, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Eu digo a você, continue a ler. Você vai entender. Não desista de ler. Comece no Evangelho de Mateus, comece a ler, vai lendo, 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 lendo. Quando você acabar os quatro Evangelhos, lê o livro de Atos. Depois você lê a carta aos Romanos, depois lê as cartas que Paulo escreveu às igrejas. Vai lendo. Aí depois você vai lá para o Velho Testamento, tem um sistema que diz o seguinte, eu nunca fiz esse sistema, eu tentei e abandonei depois porque eu fui lendo, lendo, lendo e perdi as minhas contas. Mas se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia e 5 capítulos aos domingos, você lê a Bíblia inteira durante um ano. Vai lendo. Eu duvido que você consiga em determinadas partes da Bíblia ler apenas 3 capítulos. Você vai começar a ler a história de José, você vai querer ler até o fim. Aí quando você vai perceber, você já leu 17, 18, 20 capítulos da Bíblia. Você vai começar a ler a carta de Paulo aos Filipenses, tem 4 capítulos. Você vai ler os 4 de uma vez só, numa sentada só. Você vai começar a ler Romanos, você vai acabar lendo os 12 capítulos de uma vez só. Mas vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Isso é como mais ou menos a nossa atividade física. nossa atividade física. Se eu pedir para você agora, vai ao chão, coloca a sua mão no chão, você fala, ah, não consigo. Mas vai tentando. Um dia você tenta, outro dia um pouquinho mais, outro dia um pouquinho mais, outro dia um pouquinho mais, até que você bate no chão. Sai do seu sedentarismo, começa a caminhar. Aí quando você começa a caminhar, dali a 3 meses, 6 meses, 1 ano, sabe lá quanto, você saiu da vida sedentária, seu colesterol mudou, seu triglicérides mudou, sua taxa de açúcar mudou, o seu metabolismo alterou, você está diferente. E o que, que você fez? Você sabe explicar o processo de diminuição da taxa do colesterol como resultado da atividade física? Eu não sei explicar, mas eu sei o negócio é o seguinte, eu fico diferente. A mesma coisa o processo pedagógico. Você pega as crianças, você pega uma criança que não recebeu estímulo na infância. Ela não tem estímulo de cores, ela não tem estímulo de som, ela não tem estímulo de conversas, ela não tem, na casa dela não tem livro em cima da mesa, na casa dela não tem música, na casa dessa criança não tem uma parede colorida, não tem um livro colorido. Agora você pega uma criança que recebeu estímulos. Uma criança que está no mundo das conversas, uma criança que está no mundo das cores, uma criança que está ouvindo música, uma criança para quem você conta histórias, uma criança com quem você brinca, com quem você exercita. Essa criança é outra criança, completamente diferente. Você pega, por exemplo, pessoas e você diz assim, ah, fulano tem uma cabecinha pequenininha. Não tem isso que a gente fala? Fulano tem uma cabecinha pequenininha. Está cheio de gente com cabecinha pequenininha. Você tenta conversar, a pessoa não entende. Ela tem uma opinião formada, ela não consegue enxergar a coisa por outro ângulo, ela não consegue lidar com as realidades complexas. Está que nem aquela história que eu gosto de contar, que duas pessoas brigando foram procurar o rabino. Aí o rabino ouviu uma pessoa e falou para ela, você está certo, meu filho. Aí ouviu o outro, o rabino falou, você está certo, meu filho. Aí os dois foram embora meio inconformados. Aí a esposa do rabino, a Sara, falou assim, olha, meu querido, você desculpa me intrometer na sua conversa, eu peço licença, mas como é que duas pessoas com opiniões diferentes podem estar certas ao mesmo tempo? Você está certa, Sara, você está certa. Então, a vida é assim. A gente às vezes está certo, todo mundo ao mesmo tempo, embora estejamos defendendo pontos de vista diferentes, porque a vida é complexa, mas tem gente que tem a cabecinha pequenininha. Outro dia eu estava conversando com um jovem e falou assim para mim, pastor, como você acha que seria o mundo se não tivesse existido Beethoven, Michelangelo? Falei, o mundo seria uma escuridão total, porque nós não teríamos as nossas sensibilidades éticas e estéticas desenvolvidas. Para que serve a arte? Para que serve a música? Para que serve a literatura? Para o que servem as formas da beleza? Para despertar a beleza dentro de nós? Para educar a nossa consciência ética, para educar a nossa consciência estética. E a partir dessa educação, você aprende a ouvir, você aprende a saborear, você aprende a apreciar o belo, você aprende a entender o coração das pessoas, você aprende a entender você mesmo, você se torna mais compassivo, você se torna mais tolerante, você se torna com maior facilidade de perdoar as pessoas, de entender, de se solidarizar. Você vai sendo desenvolvido nas suas sensibilidades éticas, estéticas e espirituais. Não há exercício para nós cristãos que se compare ao exercício de nós mergulharmos nesse livro, de ouvirmos as histórias desse livro, de percebermos como Jesus tratou uma mulher, como Jesus tratou uma criança, como Jesus tratou um homem leproso, como Jesus tratou um cego, de percebermos como Jesus tratou o imperador, como Jesus tratou o governador, como ele tratou o sumo sacerdote, como ele tratou Moisés, como ele tratou as escrituras dos profetas, de percebermos como foi que Deus tratou com os homens que fizeram o mal. A gente vai mergulhando aqui e com o passar do tempo, diz o apóstolo Paulo, que nesse mistério, Cristo vai sendo formado em nós. Por isso é que ele chega ao final e diz assim, olha, por que é que eu lhes apresento a palavra de Deus e o mistério de Deus que se revela em Cristo Jesus? Para apresentar todo homem perfeito em Cristo, versículo 28 de Colossenses 1. É o caráter de Cristo sendo formado em nós. É como se nós fôssemos uma pedra bruta e que Deus vai nos lapidando, nos lapidando, nos lapidando à medida em que vamos entrando nesse mundo de discernimentos espirituais e nos deparamos com Jesus. E aí nós dizemos assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí quando alguém diz assim para você, então descreva, você diz: é indescritível. Então me deu uma ideia, falei: o máximo que eu posso fazer é tentar te dar uma ideia, porque ele é indizível, é inefável. Ele eu adoro, diante dele eu me rendo, eu me prostro. É entrar nesse mundo aqui, nesse mundo de Deus, e Deus vai formando em nós o seu caráter e formando em nós o seu Cristo. Eu termino lendo a você mais uma vez estas palavras de Charles Spurgeon, pronunciadas no dia 7 de janeiro de 1855. Já foi dito por alguém que o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. Não me oponho à ideia, mas creio ser igualmente verdadeiro que o estudo correto de um filho de Deus é Deus. O estudo apropriado ao cristão é a divindade, a mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem chamamos Pai. Onde você vai ter contato com o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações do grande Deus a quem você chama Pai? É na palavra revelada. É na palavra revelada. Disse Spurgeon: nada é melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão. Tão profundo que nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Podemos compreender e aprender muitos outros temas, derivando deles certa satisfação pessoal e pensando enquanto seguimos o nosso caminho: olhe, sou sábio. Mas quando chegamos a esta ciência superior e descobrimos que nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade, e nossos olhos de águia não podem ver sua altura, nos afastamos pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem, exclamando então solenemente: nasci ontem e nada sei. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente que os pensamentos sobre Deus. Isso faz lembrar um verso de Guerra Junqueiro. Ele diz: Deus, terrível dilema, quando a ciência a ti chega, ou para, ou blasfema. Porque quando a gente pensa em Deus e mergulha a nossa mente na mente de Deus revelada nessa palavra, nós ficamos humilhados. Ao mesmo tempo, disse Spurgeon, porém que este assunto humilha a mente, também a expande. Aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta que alguém que apenas caminha penosamente sobre este estreito globo. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo e este crucificado e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem que a investigação delicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. Eu digo sem medo de errar, nada alargará mais o intelecto, expandirá mais a alma e a mente do homem do que a investigação delicada, cuidadosa e contínua da Bíblia Sagrada. Ao mesmo tempo que humilha e expande, este assunto é eminentemente consolador. Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as angústias. E na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. Você quer esquecer sua tristeza? Quer livrar-se dos seus cuidados, da sua ansiedade? Então vá, atire-se no mais profundo mar da divindade. Perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação que a meditação piedosa a respeito de Deus. Para este assunto, chamo a atenção de todos. Esta noite, Spurgeon disse, esta manhã, eu digo, esta noite, para esse livro. Deus está aqui dentro desse livro. Não são poucas as vezes em que você acorda aflito de madrugada e abre a Bíblia num salmo. Não são poucas vezes que você busca a sabedoria de Deus e vai ler a palavra. A palavra de Deus não nos foi dada para decifrarmos enigmas. A palavra de Deus foi dada a nós para a nossa transformação, para a nossa inspiração, para a nossa edificação, para formar o caráter de Cristo Jesus em cada um de nós. O resultado desse mergulho na palavra de Deus, a minha oração para você e para mim, é que seja esse. Que enquanto mergulhamos na palavra de Deus e entramos pelo portal da palavra de Deus ao mistério de Deus, que esse mistério vá sendo revelado para nós gradativamente até nos depararmos com Cristo Jesus. O grande mistério que agora está revelado. De tal maneira que na presença de Cristo Jesus nós sejamos transformados a ponto de nos tornarmos maduros e adultos. E nesse dia, não importa qualquer ou qual seja esse dia, o apóstolo Paulo disse, eu me alegrarei em ver que vocês estão vivendo em ordem e que a sua fé em Cristo Jesus é inabalável. A minha oração é que entremos pela palavra, cheguemos ao mistério. No meio do mistério nos encontremos com Jesus. Que Jesus seja formado em nós. E que a nossa vida esteja em ordem. E apesar de todas as dificuldades do nosso dia a dia, a nossa fé em Jesus seja inabalável. Porque Ele, Jesus, é a nossa grande esperança gloriosa. Cristo está em nós. Deus está nesse livro. Cristo está em nós. Mergulhados nesse livro, nós encontramos o Cristo que está em cada um de nós. Que Deus, assim, nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar uma declaração de fé. E vamos dizer que, enquanto vivermos e até que Deus nos chame, nós podemos ter muitas perguntas e a vida pode nos sacudir de todas as maneiras, mas nós permaneceremos em Cristo. Em Cristo vamos permanecer. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.